A gente é a nossa musiquinha. Então,
Mudamos de lugar de novo, né, Keila?
Mudamos de lugar. A gente é assim, cada hora a gente tá num canto. E aí, gente, boa noite, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Keila Sena.
Eu sou a Annie Cotron.
E nós somos o Ponte Brasil e USA. Vocês que estão nos ouvindo aí no Spotify, quem tá nos vendo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça as honras.
Se inscreva,
se inscreva no nosso canal, né, pra ajudar a entregar pra
mais
pessoas.
Pague o garçom, né?
Pois é, isso aí. Faça os seus comentários. Hoje a gente trouxe aqui um convidado muito legal, animado. Pintando set aí, como vocês já viram aí na nossa chamada, é o Matheus Rodrigues, falei certo?
Aê, aham.
Matheus. Valeu, Matheus, como é que você tá? Aqui, o Matheus se ajeitando.
É, quero aparecer bonito. Tô bem, graças a Deus, obrigado por ter me convidado.
Nosso prazer.
Tô feliz.
Hoje vai ser engraçado, hoje vai ser divertido, né? Já falar de papo sério e divertido, porque o Matheus é humorista, né, gente?
Aposentado, mas sou.
Você não tem o canal ainda no YouTube ainda?
Tenho, mas o último vídeo deve ter uns 3 anos.
Ah, mas vai voltar. Nosso último convidado também tinha dado uma parada, né?
Sim.
E já voltou com
engajou
tudo.
Engajou tudo, o Lucas.
Já voltou com tudo, Lucas.
O Lucas.
Lucas voltou.
Lucas voltou.
Esses dias minha filha achou lá, ela vê vídeo no YouTube, ela correu, mamãe, olha quem eu achei, o papai. Eu falei, pô, podia voltar, velho.
É, no YouTube você não tá, mas você tá ativo no Instagram, né? Porque a gente sempre vê conteúdo seu lá.
É, no Instagram também, tipo assim, mais pra compartilhar agora, né, essa nova fase da temporada da minha vida, né, da Netflix, mais voltado pro empreendedorismo. Mas ano passado eu tive uma temporada também de uma parada que eu gosto muito de fazer, que é juntar as pessoas, né? Aí, tipo assim.
Ah, legal. Que legal.
Era isso que eu tava fazendo. Chamava Cupido Gringo.
Cupido Gringo?
É. Teve uma pessoa que saiu daqui e foi pra Portugal ficar duas vezes, na verdade. Eles quase casaram por causa desse quadro.
Gente!
Formando casais.
Gente! Cupido Gringo.
É a segunda vez. A primeira vez foi quando eu fazia. Vivia só pra comédia, só YouTube, essas coisas assim, quando eu cheguei aqui. E aí chamava Namoro na Web. É, exato. Inclusive, eu acho que... Não, a Emily, a gente se conheceu através de um vídeo meu que viralizou.
Sim, ela contou essa história aqui quando ela veio. Exato. Vocês se conheceram na internet.
Foi.
Muito legal.
E conta pra nós, assim, qual que foi essa... Por que você transitou, assim, do humor, né? Que você ficou um bom tempo ali, né? Fazendo humor, mais ou menos uns 6 anos, é isso? Tô errada?
Cara, é porque, assim, 3 anos eu dediquei, eu vivia em função do humor. Tipo, eu não pegava nenhum outro projeto. Minha semana era assim, 3 noites era só pra... Uma noite era pra escrever, uma pra gravar, uma pra editar. Pra soltar os vídeos. E, enfim, fazia Uber... Pra ter flexibilidade.
Sim.
E estudava, né? Vim com visto de estudante, então aprender inglês e tal. Então a minha vida se resumia isso aí. Pra escola, gravar vídeo e pagar as contas, né?
Você chegou aqui quando?
Cheguei em 2015, faço 9 anos, dia 22.
É. E muita gente vem em abril, né? Abril, acho que é.
Porque a praga do PT... não pode falar isso. Enfim, eu falei...
pode falar.
Se o Partido Vermelho ganhar, eu vou embora. Aí,
aí ganhou, tudo bem.
Aí você ficou nervoso, falou, vou-me embora daqui.
Não, mas eu era muito babaca. Eu usei a máscara do Aécio na minha formatura, tu acredita?
Gente.
Falei, gente, como é que pode? Eu era babão de político. Aí, enfim, a gente vem pra cá.
É
um aprendizado, é uma escola da vida, assim.
É verdade.
Nem, nada no mundo paga e substitui viver aqui.
É verdade.
E como é que foi a sua chegada aqui? Você
então,
fez 9 anos. Como é que foi? O que fez você decidir vir pra cá? Foi mesmo por causa da política?
Não. Eu brinco assim. É porque eu me formei no final daquele ano, de 2014, né? Formei em administração. E assim, eu já fazia stand-up comedy lá no Brasil. E eu sempre gostei muito de público, de falar e tal. Aí eu não achava que eu fosse... viver de comédia, mas eu achava que eu, sendo professor, eu poderia fazer... que eu me inspirei muito em professores meus, que eram os caras mais engraçados do mundo na sala de aula. E eles, bicho, eu falava assim, cara, de repente, eu gosto de ensinar, eu vou ser um professor, e aí eu faço minhas piadas ali, nem pensava em virar comediante. Aí, o que acontece? Eu tinha que fazer mestrado. Tem uma prova da quando você forma em administração, se chama AMPAD. E tem inglês, português e matemática. Eu sempre fui bom em inglês na escola. Assim, não o suficiente para morar aqui, né? Que eu achava que eu ia arrasar aqui. Mas, enfim, lá eu sabia he, she, is, essas coisas. E aí eu falei, bom, vou fazer essa prova para mestrado. Meu inglês é top. Minha matemática, mais ou menos. Meu português é bom. Então, vou me dar bem. Aí fui fazer a prova, português, eu fui mal, matemática, que eu achei que eu ia ruim, eu acertei 15, e inglês, que eu falava, eu sou fera do inglês, acertei duas, uau, de 15.
Uau.
Aí nisso, minha tia já tava morando aqui. E ela falou, ah, por que que tu não vem passar um tempo? Eu falei, quer saber? Eu vou pra lá, vou estudar inglês um ano, aí naquela nossa ilusão de que se a gente morar aqui um ano, a gente volta inglês falando igual americano, né?
Verdade.
Aí tá, vim... Exatamente. É, não. A gente acha que é assim. Tu pisou nos Estados Unidos e enfia um pendrive na tua cabeça. Hi, how are you? Não sei o quê, entendeu? Mas, enfim. É. Aí, e tipo assim, tudo é um ambiente, as pessoas que você convive. Eu caí ali em Marlboro, no Brasil, fora do Brasil, tá ligado? E aí a galera muito, ah, não, o negócio é trabalhar e juntar dinheiro. E eu assim, pô, mas eu tava numa fase tão boa do stand-up lá, eu queria muito poder fazer isso aqui. Só que não tinha cenário nenhum. Aí eu fui tentando cavar o cenário, eu falei assim, beleza, ninguém me conhece, né, eu não tinha muito material, tinha acho que pouco, quase um ano que eu vinha fazendo stand-up no Brasil, e aconteceu uma parada muito paia, porque parece história de mentiroso. Eu gravava todos os meus shows pra juntar material, porque quando você não tem, você tá iniciando, você não pode ficar postando, porque a piada bate ali, você vai contar, a pessoa já viu. Faltando 3 semanas pra eu vir pra cá, eu chegando na minha casa da faculdade à noite ali, mexendo com monografia. Não foi 3 semanas? Não, minto. Então eu tava... Foi... Enfim, foi próximo de vir morar aqui. Eles me roubaram. Assaltaram a mão armada. Levaram meu notebook com a minha vida toda. Tipo, foto de high school, de infância, de Orkut. E todos os meus shows.
Oh, my God.
Exato. Aí, assim, eu falei... A sorte que eu tinha uns trechos que eu já tava separando pra postar na internet... Então, mostra que não é mentira. Mas, assim, eu tinha os shows completos, gravado com câmera de alta qualidade, e eu perdi. Aí eu ia pedir oportunidade para as pessoas aqui, elas falavam, cadê o teu material? Eu mandava uns trechinhos com baixa qualidade. Aí ninguém acreditava. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pro YouTube mostrar para as pessoas, né, que eu sei fazer comédia. E aí, depois que as pessoas me conhecerem, de repente eu consigo trazer eles se eu for fazer show. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu, só que assim, como eu tava recém-chegado, eu conseguia ver muito a vida daqui com humor. Hoje eu não consigo mais, por isso que a galera fala, pô, por que tu não faz igual antes? Porque agora pra mim
já
tudo é normal.
Já perdeu a graça.
Entendeu?
É normal.
Então, tipo assim, eu consegui imitar o mineiro, eu via cada detalhe ali, inclusive...
Você é de Minas?
Não, meus pais são.
Você é
de onde?
Eu sou
maranhense.
Maranhense.
Aí o que acontece? Eu peguei, o meu primeiro vídeo que bombou assim era como ser contratado por um patrão mineiro. E como eu tinha a mente do stand-up, então eu juntei tudo. Cara, eu acho que eu não consigo fazer um vídeo daquele de novo, porque era cada sacada assim, tá ligado? E aí meio que, boom, tipo, na época, eu falo assim, eu viralizei na época errada. Se tivesse Instagram, hoje talvez eu seria esse rapazinho que tá aí, o Valdinei.
Valdinei.
Entendeu? Porque eu fazia aquilo ali, eu imitava o mineiro, eu falava das coisas daqui, do né? Eu tinha um quadro que chamava Mary Case. Que eu zoava o brasileiro que mistura as paradas, entendeu? Então, tipo assim, eu falava o jeito errado, e aí eu vinha com o professor no quadro explicando que, tipo assim, por exemplo, eu falava assim, parquear. Aí, entendeu? Aí eu falava, do verbo to park. Aí eu ia, explicava, mas assim, primeiro eu zoava. Tinha um que também, a galera falava muito, e eu ria. Até no vídeo eu ainda acho engraçado, que eu falava assim... E se você quiser comprar roupa pra ir pra aquela balada, você precisa ir na DJ Max. Que a galera fala DJ Max, né?
É verdade, DJ.
Exato. Aí eu falava assim, não, você não vai pra... Aí eu falava assim, primeira vez que eu ouvi esse nome, eu achava que era uma loja de roupa com um DJ mixando ao vivo, tá ligado? Você tá lá, opa, me dá a camisa aqui, tá, não sei o quê. Aí, enfim, aí tipo, eu fazia essas coisas, entendeu? Aí falava, teve um também que era, que deu muito bom, era assim, 5 sinais que você tá virando americano. Que é quando você começa a encher o carro de lixo, né? Que você, na correria, come dentro do carro, não para pra jogar fora, vai jogando ali. O segundo é quando você passa a comer mais hambúrguer do que arroz e feijão.
Ah, é?
Aí o terceiro, eu não lembro...
Pizza.
Não, tinha umas outras coisas.
Pizza com leite.
Pizza na sexta-feira.
Ah, não vou lembrar, não. Mas, enfim, eu sei que o último... Era umas sacadas assim, que hoje eu não sei se eu consigo ter. Eu ligava pra minha mãe e eu tava gravando, né? Aí ela... Ah, meu filho, eu tentei te ligar, você não atendeu. Eu falei, não, mãe, eu tava lá na laundry. É. Aí ela... é americana, né? Ela é da igreja?
É da igreja.
Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu,
é
não,
comer.
Mãe. É, exato. Eu falei, não, mãe, laundry é negócio de lavar roupa aqui, é que eu tô esquecendo. Aí ela, tu não tem nenhum ano que tá aí, já tá esquecendo. Maranhense, velho, desde o pé rachado, sei o quê. Então, tipo assim, esse vídeo também foi muito bom. Mas aí, voltando, foi isso. Eu cheguei, aí eu falei, beleza, qual é meu primeiro objetivo? Aprender inglês. Então, eu nunca saí da escola, fiquei estudando. E aí, pelo fato de eu nunca ter trabalhado com nada braçal no Brasil, né? Uhum. Tinha uma loja de cosméticos lá com minha mãe. Inclusive, ela continuou, já vai fazer 10 anos. Chama Fique Bela Cosméticos, ou já fez 10 anos, enfim. Quando eu cheguei, todo mundo falava assim, não, tu vai virar um driver, vai lavar louça, ou entregar pizza. É, driver, né? Atender restaurante, essas coisas, porque tu não consegue trabalhar na construção. E eu acreditei naquilo ali.
Ué?
Aí eu falei, putz...
Só porque você tinha o diploma de administrador?
É, também, exato. Aí eu ficava assim, rapaz, eu vou ter que ficar por aqui mesmo. Aí beleza, só que aí eu falei, pô, não tem um pinto para parar de comer. Eu tô fazendo dinheiro de pagar a escola. Vou aqui. Aí eu comecei a reparar que, tipo, meus amigos tudo ganhando bem, né? Na época, sei lá, ganhava 700, 800 dólares na semana. Pra
na
mim aquilo ali,
né?
Exato, entendeu? Uhum. Era muito bom.
Uhum.
E aí eu... olhava eu ganhando 9 dólares a hora e, tipo assim, eu ganhava em um mês o que os caras ganhavam em uma semana, eu sendo part-time da Domino's, né? Aí eu falei, quer saber? Eles dizem que eu não dou conta, mas eu vou tentar. Aí, meu amigo, eu tentei tudo enquanto é emprego que vocês acharem. E, tipo assim, eu ia um dia, no outro dia ia dar um sol de 80, o cara falava assim, não, vai chover, não precisa vir não, porque de tão ruim que eu era. E aí eu dei sorte, o único que me aceitaram assim, que Deus colocou uns caras bondosos, que eu olho, eu não me contrataria, tá ligado? Uh-huh. Do tanto que eu era ruim. Uh-huh. Mas não é de ruim.
O que você tentou?
Ah, pintura, limpeza de casa abandonada, tá ligado? Uh-huh. Essas que os caras são acumuladores.
Uh-huh.
Tu é doido.
Oh, meu Deus. Nossa, aquele é pesado,
que
né?
Fica cheio de lixo na geladeira. Limpeza de escola, garçom, mudança...
De telhado você não tentou, não?
Não, aquele... tentei não.
Aquele eu lá
tentei...
é pesado, né, também.
Tem um que é engraçado, que o menino até fala, tem um cara que eu conheço que ele fala lambiskate, eu tentei.
Lambiskate.
É engraçado, lambiskate. Né? Eu também não aguentei não. E ele falou, rapaz, não aguento mais trabalhar no lambiskate. Aí eu falei, ô, bicho.
Oh, meu Deus.
Mas enfim, tentei lambiskate um dia, aí tô lá, né? Aí eu cheguei, tinha um cara lá lavando os brick. Né? Uhum. Tem até uma história engraçada que eu fui explicar pros meus amigos. Eu falei, não, moço, eu tava lavando break, mas aí o cara começou a rir. Break? Eu, as pedras, ele não é break, não, é brick, mas eu não sabia, uhum. Né? Aí beleza. Cheguei o cara com a power wash lá, pressure wash, só lavando os break. Eu falei, isso aqui que é landscape, 14 dólares a hora, tô ganhando 9, vou nadar de braçada. Aí beleza, ele me deu a ganha.
Facinho, só soprar as folhinhas.
Exato, não, tava lavando pedra, né? Com a power wash, lavando. Aí quando pensei não, o dono chegou e... Cadê as pedras? Já estão limpas? Tá. Beleza, agora vamos colocar no lugar. Rapaz, pra quê? Era eu e um hispano. Eu não falava inglês e não, nem espanhol.
E também nada.
E ele não falava nem português e nem inglês.
Nem inglês,
isso. Aí a gente ficava... La pedra lá e ele... não comprei. nem mímica funcionava. Eu já tava... Meu Deus do céu, como é que eu falo com esse homem aqui? Aí beleza, o dono chegou... E pediu pra gente entregar as pedras pra ele. Uhum. Aí eu carregando as pedras assim, isso aqui tudo cortando, mas... Tipo assim, não, vou desistir não. Beleza, carregando. Aí teve uma hora que ele falou, já que vocês não estão conseguindo, põe tudo no carrinho, aí traz o carrinho. Fui tentar levantar o carrinho, não saía nem do lugar. Aí eu comecei a ficar numa vergonha. Aí eu falei pra ele assim, falei, rapaz, eu tô passando mal, vou pra casa. Aí peguei, fui embora, nem cobrei ele. Fiquei com tanta vergonha do meu fracasso que eu trabalhei de graça, tá ligado?
Aí depois, aí foi
no
isso.
No Lambiscape.
Lambiscape.
Menininho, você falando assim, pra mim era só tirar as folhinhas com aquela maquininha,
rapaz,
atrás.
É porque
é
tem uma
tudo.
Parte do Landscape, agora já misturei, do Landscape, que mistura, chama Hardscape, que é pra fazer isso aqui, no chão, um pouco de masonry, paving, entendeu? Pavimento, bloquete, e era isso que ele fazia.
Uau!
Então...
Uau!
Por isso que você fala, nossa, mas é trampo. Eu falei, cara, mas não é só soprar as velinhas, as velinhas, não, as folhinhas.
Você já colocou aquele vacuum nas costas?
Não.
Eu também não.
É pesado.
É, não. Ah, não, o blower, né, que tu fala?
É, o
já.
Blower.
Não, mas o que eu comprei era leve. Tem uns caras que andam com as mochilas assim.
É.
O peso deve ser aquilo. Eu falei, o duro deve ser ficar aquilo no sol ou no frio com aquele negócio nas costas, né?
Tem
deve ser
difícil.
E se o vento não ajudar também, né? Porque
tem isso,
né? Às vezes, se tiver ventando...
Bem pensado.
E você... Eu
tu tá indo pra um lado...
É, e o vento tá, tipo assim, tá levando você, meu Deus
exatamente.
Do céu.
Exatamente.
Não tem trabalho fácil, não.
Não tem.
Não tem.
Eu falo pra todo mundo, tudo tem ônus e bônus.
É verdade. É.
Tem um amigo meu que tava trabalhando e ele falou, tô me dando bem, tô só naquela maquininha de cortar. Aí ele foi cortar, bateu numa cobra, voou um pedaço de cobra no pescoço dele.
Oh my God!
O veneno!
Tá ligado?
Aquela cobra, é cobra de
não,
jardim,
se
não tem veneno.
Se fosse eu, ia embora pro Brasil.
Não, eu também já morri, assim, uma cobra.
Tu é doido, ó, a gente foi no zoológico há 2 domingos atrás, eu ficava no vidro ali me tremendo, a Emily veio, tá, o que foi? Eu falei, não, eu tenho medo até do vidro quebrar, que eu tenho pavor de cobra, tá ligado? Então, tipo assim, por isso eu nem poderia ficar, né, no landscape. E aí, beleza, fui tentando, até que achei uns caras na pintura que foram pacientes comigo. Porque, assim, eu podia ser burro manualmente.
Leigo, né?
Leigo. É, porque, tipo assim...
Nunca trabalhou na
nunca
área.
Exato.
Não fez um curso
mas
de Senai,
era,
nem
não,
nada.
É, eu não era burro aqui. Então, o que eu fiz? Eu era esforçado. Então, tipo assim, eu era devagar e tal. Mas é porque, assim... Cada pessoa tem uma maneira de aprender. E essa minha dificuldade me ajudou hoje a ensinar meus meninos. Entendeu? Porque...
Meus meninos.
Exato. Eu ia perguntar para os caras, eu falava assim, tá, mas por que a gente faz isso? Aí eles falavam assim, ah, não precisa saber não, só faz. Já tem gente fazendo há 20 anos, faz desse jeito. Ah, então tá bom, então vou fazer. Mas enquanto eu não sabia o porquê, eu ia ali no rumo sem saber se estava bom. Depois que a pessoa chega, não, você faz por causa disso e disso e disso. Você quer atingir esse, você quer evitar esse. Bum, acabou.
Sim.
Entendeu? É uma maneira diferente.
Sim, de ensinar.
Exato. E aí, tipo assim, foi demorando, até que eu fiquei... Acho que eu fiquei 2 anos e pouco de funcionário, né?
Aprendendo,
a profissão e, no mesmo tempo, aprendendo inglês. E aí,
legal.
Assim, os rapazes que trabalhavam comigo, eles nunca dedicaram a aprender inglês. Mas eles eram os melhores pintores e, enfim, ganhava dinheiro, tem patrimônio bom e tal. Só que aí eu comecei a me destacar um pouco, porque às vezes o dono não podia ir e eu conversava ali, né? Tratava com o cara, traduzia alguma coisa pra eles. E aí acabou que, tipo assim, depois de um tempo, na pintura, até depois, se vocês quiserem, eu falo a maneira que eu saí, que foi engraçado. Eu fui... aperfeiçoar meu inglês no Uber. Que eu falei, beleza, eu já tenho a profissão, eu já escuto muito bem, escrevo, leio, só que a minha fala ainda tá travada. Aí eu fui fazer Uber e, tipo assim, eu parecia um papagaio, tá ligado? Hoje eu vejo que os passageiros me odiavam, porque a pessoa chegava, aí eu, tipo, oi, boa tarde, tudo bem, como é que você tá? E tentava puxar papo ali, porque eu gostava, era um dos meus objetivos ali. E aí, cara, eu lembro até hoje um dia, eu trazendo um velhinho do aeroporto, ele começou a conversar comigo e eu comecei a trocar ideia com ele, igual eu tô aqui com vocês. Aí eu tomei um susto, falei, caraca, tô falando inglês, entendeu? Aí, tipo assim, começou ali, eu falei, beleza, então, já tenho uma profissão, tipo, 2 anos é pouco, mas como eu sempre fui muito curioso e tal, então, já sabia suficiente, né, pra dar o primeiro passo. Eu já tinha empreendido no Brasil, tanto na loja de cosméticos, quanto, né, várias outras, tipo assim... Eu acho que eu trabalhei muito pouco de funcionário. Sempre eu tava tentando uma coisinha diferente ali. Desculpa. E aí eu falei, beleza, tem a profissão, tem o inglês. Mas não pensava em abrir empresa. Por quê? Depois eu vou fazer esse link do porquê de eu fazer o evento. A gente precisa muito ver pra crer. Aí um dia eu fui dar help pra um cara. E aí ele falou assim, Mateuzinho, ó, você não quer entrar não? Eu falei, eu não, por quê? Mano, tô ganhando no mínimo 1.800 por semana. Maior mentira que ele já me contou, mas enfim. Ele é, e a gente tinha começado a trabalhar junto. Só que o tio dele já era subcontrato há muitos anos, botou ele na fita.
Aí ele te chamou pra sócio.
Não, ele só me falou que existia essa possibilidade.
Ah, tá.
Só que, pra ser bem sério com vocês, eu ia embora pro Brasil.
Ah,
eu
tava
só
cansado,
fiquei
tava
porque
pensado.
Eu só fiquei porque eu conheci a Emily, né? E aí, tipo assim...
Aí a Emily te prendeu aqui.
Exato. Aí o que, que acontece? Eu tava com o dinheiro guardado, porque eu já tinha os planos já. Vou voltar pro Brasil, esse dinheiro aqui é pra isso, isso aqui é isso, entendeu?
Você ia fazer a prova de novo, né?
Não, não pior que eu não queria mais, eu queria ainda empreender. Uhum. Eu tava com a ideia de abrir um negócio com meu irmão, tipo assim, aqui abre a mente da gente. Lá no Brasil a gente pensa que a gente tem que ter um negócio só e morar ali dentro. Eu já falei, não, eu vou ter um negócio aqui de dia, esse aqui de meio-dia, à tarde, esse aqui à noite, uhum. entendeu? E tipo assim, ao invés de eu tentar ganhar, sei lá, 30 mil em um, se eu ganhar ali 7 ou 8 em cada um, tá bom,
uhum.
entendeu? E só que aí... né? Eu tinha esse dinheiro para ir embora. Aí apareceu essa oportunidade. E como eu já falava inglês, aí vem a importância do inglês. Eu vi o cara falando com ele. Falou assim, Marquinhos, não tem um cara bom igual você assim, não? Que sabe trabalhar, que fala inglês e tal. Aí eu peguei, ouvi, esperei. A hora que o cara tava indo embora, eu falei assim, olha, eu vi você falando com o Marcos. A gente começou a trabalhar junto. Eu tenho um dinheiro guardado. E assim, se você falar que vai me passar trabalho, eu vou lá, comprava umas ferramentas e eu começo semana que vem. Ele, não, beleza, eu te ligo. Aí demorou uma semana, ó, pode comprar que a galera aqui vai te passar trabalho. Aí fui e abri minha empresa.
Que legal. Uau, você tem quanto tempo? Legal.
Isso 6 anos atrás. Oh. Em julho de 2018.
É. Uau.
Exato.
Que legal.
Aí foi onde eu comecei. Tipo assim, e não, eu achava que eu sabia, né? Só que
uhum.
apanhei muito. Tipo, tem gente que em muito menos tempo já tem resultados melhores ou iguais aos meus, mas cada um tem um processo. É, e o meu exatamente. Foi esse, entendeu? Eu demorei 6 anos para tirar a venda do olho e entender que tem maneiras diferentes de trabalhar.
Sim, e aí é o que a gente vai querer perguntar assim, para você, dessa fase de como que é eu abrir uma empresa, que o pessoal fica, nossa, eu sou pintor no Brasil.
Uhum.
Né? Eu já sei pintar e tal, como é que é? A gente quer saber assim... se há diferenças. Claro, você não fez pintura no Brasil, mas você trabalhou com os caras que já tem, que já veio gente já com bagagem, que já era pintor no Brasil. Quais as diferenças? Quais foram essas dificuldades uhum. que você encontrou para abrir empresa e tal?
Certo. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, só para fazer o link ali, que eu falei, eu tinha que falar isso, porque assim, tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não entende ali e depois a gente vai entender. Eu estava muito bem nessa empresa que eu era funcionário. Eu não tinha por que sair de lá, eu me relacionava muito bem com uhum. os caras, eu passava todas as datas de família com eles. Só que eu fiquei muito amigo de um deles.
Essa que você trabalhou durante 6 anos?
Não, durante dois anos.
Okay.
Exato.
Okay.
E um dia, no verão, no calorzão do estresse, a gente se estranhou, ele pegou, me puxou pela camisa e apontou essas espátula afiada no meu pescoço e falou, se tu falar mais uma coisa, eu te corto o pescoço.
Oh.
E a gente, hoje a gente é muito amigo de se ajudar e tudo, ele trabalha comigo direto.
Vocês tinham bebido?
Não, trabalhando. Mas é porque a gente era tão amigo que, tipo assim, foi misturando muito.
Aham. Uh-huh.
E aí, beleza, eu só peguei, joguei as ferramentas no chão e falei assim, ó, eu tô indo embora. Talvez, eu falo pra ele hoje, eu falo, se tu não tivesse me apontado aquela faca ali, eu tava até hoje.
É.
Uhum.
Entendeu?
É.
Porque não era cômodo, verdade, eu ganhava razoavelmente bem, o ambiente era bom, eu tava aprendendo.
Você tava confortável, né?
Exato, só que aquela faca no pescoço ali fez eu estar do jeito que eu tô hoje.
Foi
é igual
impulso,
eu falo.
Um impulsozinho, né? Às vezes a gente não sabe, né?
Exato, eu falo, eu não canso de repetir, porque eu não quero que as pessoas vejam isso como arrogância, é melhor do que eu era. Não melhor uhum. do que outra pessoa, porque tem muitas pessoas melhores,
sim,
entendeu?
Sim.
Eu agora, eu converso com um cara que fatura 6 milhões, com um cara que fatura 2. Eu sei de gente que fatura 30 milhões.
Uhum.
Só que antes, eu achava isso impossível. Agora não, agora eu olho eles fazendo isso e eu falo assim, beleza, como é que tu faz?
Uhum.
O que, que eu posso fazer para um dia tentar chegar lá também, entendeu?
Uhum.
Enfim, aí vamos fazer agora a volta.
O
desculpa,
link.
É porque eu falo
não,
muito.
Tá certo,
o link, vai fazer.
Mas
link.
Vamos voltar. O início, né? Que nem a Keila perguntou. Eu não sabia nada sobre abrir empresa. Nisso eu dei sorte de ter a Emily comigo. Porque ela trabalhou numa seguradora. Então, uhum. ela pegou, falou, ó, eu vou ligar lá, ele vai abrir pra você muito rápido a empresa, o seguro e tal. Eu não lembro se foi eles que abriram a empresa ou se foi a minha contadora, que é a minha contadora até hoje. Mas, enfim. Isso aí não foi muito caro. Eu acho que entre seguro, abrir empresa e tudo, na época, vamos botar talvez 2 mil, 3 mil no máximo,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Desculpa. Porque quando você começa, geralmente é você e mais um, às vezes você sozinho. Então o seguro é barato.
É.
Entendeu? E aí, beleza. Aí desse dinheiro que eu tinha, foi isso aí pra abrir. Aí eu comprei uma van financiada. Uhum. E vamos botar que eu dei 3 mil de entrada.
Uhum.
Então eu tinha 13 mil. Aí beleza, foi tipo 3 para abrir o seguro, 3 para comprar a van, e aí o resto foi ferramenta, é. Né? Escada, os equipamentos uhum. iniciais.
Gasto, né?
Exato. Os então gastos. Vamos supor, e eu deixei um pouquinho, lógico, de cash flow ali para é emergência. Lógico. Então eu não gastei uhum. os 13, vamos dizer que eu gastei uns 10 mil para abrir minha empresa. Foi o que eu comecei, uhum. entendeu? E não tem dificuldade. Hoje em dia, tem muita gente que com 6 meses aqui já está abrindo a empresa e não tem nada de sim. errado, entendeu? Você é. Quer, você vai e arrisca. Agora, sim, a gente quebra muito a cabeça. E tem muito conhecimento disponível, só que às vezes a gente não sabe onde buscar. E aí a gente, às vezes, acontece, rodando, leva, né? leva 5 anos
é.
Pra talvez em um crescer o que não cresceu em 5,
uhum.
entendeu? Que é tipo como eu tô agora. E aí, assim, beleza, abri minha empresa, fui fazer subcontrato, e aí, explicando pra galera que tá no Brasil, subcontrato é o terceirizado,
é.
Né? Eu já vou te falar a pergunta uhum. do pintor do Brasil, pintor daqui. Como que acontece? Quando você começa, você acha que... Por quê? Eu ganhava $14 a hora. Então, no subcontrato, eu já tava ganhando 30 por cabeça. Uhum. E eu achava aquilo ali, eu falava...
O máximo.
Meu Deus, eu vou ficar rico, uhum. tá ligado? Eu lembro uhum. de eu ligar pro meu pai e falar assim...
Acertei na loteria.
Eu tô com 2 subcontratos aqui, essa semana eu vou ganhar 5 mil. Não sei nem o que, que eu faço da minha vida. Uhum. Rapaz, pra que, que eu fiz aquilo ali? Depois, enfim. Porque também eu nunca paguei mal funcionário. Porque eu tive do outro lado, é. Entendeu? Então, tipo... Talvez se eu tivesse aquela mente exploradora ou antiga, de muita gente tá aqui
uhum.
que ainda pensa assim,
uhum.
eu teria ganhado
ainda
mais...
Ainda faz, né? Tem gente que
eu
tem
teria ganhado
que
mais dinheiro, entendeu? Só é. Que não, eu via que o cara era bom, já recompensava. Só que eu era tão ingênuo que eu falava assim, não, mas eu tô ganhando 30. E aí se eu cobrar, se eu pagar 23 pra esse cara, sobra 7 pra mim. Só que aí eu não lembrava que eu tinha o seguro, uhum. a gasolina, o material, que era uhum. eu que comprava.
Uhum.
Entendeu? Então, no final das contas mesmo, às vezes eu ganhava menos que o meu funcionário.
Uau.
Uhum.
Só que eu tava aprendendo. Nesse meio tempo de subcontrato, eu fui pegando escola pra pintar, eu fui uhum. pegando supermercado, eu fui pegando, sei lá, prédio. Tanta nossa. Coisa que uhum. eu não pegaria, talvez, no início sozinho.
Uhum.
Então, pra ter ideia, eu pintei o Stop and Shop de Auburn todinho.
Uau.
Com 2 scissor lift. Então, tudo isso... É isso que eu falo, tipo, eu ganhava pouco, mas eu fui aprendendo,
uhum.
entendeu? Então, essa foi minha faculdade, porque com 2 anos de pintura eu não teria condição realmente de abrir uma empresa,
sim.
né, com o conhecimento que eu tinha. Mas o empreendedorismo é isso, às vezes é você fazer o possível aonde parece ser impossível,
uhum.
entendeu? E lógico, com Deus e tudo, né, eu acredito em Deus e sempre rezei e pedi muito pra me auxiliar nas decisões e na jornada. Mas, enfim, foi isso. Aí eu fiz o subcontrato. Inclusive, um dos caras que trabalhou comigo, ele era pintor há 9 anos no Brasil, né? Uhum. E ele veio trabalhar comigo e o cara era fera. Assim, muito bom,
uhum.
pagava ele muito bem. E ele falava, rapaz, os pintores daqui no Brasil vão passar fome. Porque no Brasil é muito mais difícil que aqui.
Uhum.
É.
Porque aqui a gente ainda passa muito com reparo. Pra preparar a parede, né? É. Lá no Brasil, não. Os caras vão, pode ser um buraquinho, os caras vão dar massa na sim, parede inteira, lixa na mão, aquele... Agora que tá modernizando, uhum. muito influenciado pelas coisas daqui. O Rodrigo Gama, sério? Que eu tô trazendo no evento, uhum. é um dos caras que mudou a cultura de pintura no Brasil, mostrando as ferramentas, o que, que é possível aqui. Então, uhum. tipo assim, muito se deve a ele também. Entendeu? Uhum. E aí é isso, ele me falou, né? Então, assim, quem chega do Brasil... Eu já tenho ele, teve outras pessoas que trabalharam comigo que eram pintores. O Rodrigo Gama era pintor no Brasil uhum. por 6 anos. Eu falo, ó, você já tem a técnica. E às vezes melhor do que quem já aprendeu a pintar uhum. aqui. Só que agora você precisa aprender a teoria. É aprender a falar inglês e aprender o modo de falar daquilo ali. Como que é essa diferença? Entendeu? Se a pessoa juntar o conhecimento do Brasil com o inglês, cara, ele voa. E é o que tá acontecendo com o Rodrigo lá na Flórida.
E a tinta é diferente do Brasil e daqui?
Um pouco. A tinta do Brasil, ela vem muito grossa. E a galera bota muita água. Tem gente que mistura com a mão e tal. Enfim, uhum. é a galera que foram ensinados assim. Mas aí, às vezes, dá um acabamento melhor.
E tem o cal ainda? Lembra que tinha o cal?
Aham, tem.
Ainda passa o cal tem, primeiro na parede?
Ainda tem gente que faz isso. É, mas agora já tem muitas pessoas tintas utilizando o método daqui.
Que já são com primer, né?
Aqui já não, né? Nem
meu
só
pai não tem cabelo nas pernas do cabo do cal.
Olha aí, tá vendo? Não, olha, eu falo as massas é daqui, uhum, de preparação, agora já tem muita gente usando no Brasil. Entendeu? É. Então, assim, o cara que vem pintor do Brasil, ele tem que pensar assim, beleza, eu já sou pintor, agora eu quero aprender inglês e empreender. Uhum. Tipo, é isso. Se ele vier achando, eu sou o melhor do mundo só porque ele tem a habilidade de pintura, uhum, ele vai ficar trabalhando de funcionário a vida inteira.
E tem muito, e é o que acontece, né? Tem muito cara que vem, tipo, é muito bom, mas aí não tem esse feeling, por exemplo, você já fez o contrário, você não sabia do negócio, mas você meteu a cara.
Exato.
E o inglês, que é muito importante, né?
Isso que
e
foi...
o inglês, que aqui foi, assim, eu acho que um divisor de água pra você.
Sim, que tá me ajudando até
fora
hoje.
Fora que você também meio que já era um pouco organizada ali com o dinheiro. Que você tinha já um dinheirinho preparadinho.
Sim,
pra poder... Mesmo que não era pra esse fim, mas você já tinha ali já uma organização, né? Uh-huh. Que é importante também.
Não, com certeza.
E claro, como todo mundo que começa um negócio, mesmo você já tendo ali um know-how ali de administrador, é você tentar e saber que você vai quebrar a cara, mas você não pode desistir.
Exatamente.
Né? É importante.
No meu primeiro trabalho, eu lembro, uma escola, eu tava pintando as paredes por fora com um rolo de 18 e um handle de 20 pés, porque eu não tinha dinheiro para comprar um spray. Entendeu? E aí é onde eu falo, falta de conhecimento. É. Se eu tivesse pago $60, eu tinha alugado um spray por um dia e feito tudo. Uau. Agora, eu não sabia que alugava e ninguém chegou para mim e falou, cara, para de usar isso aí, vai lá e aluga um spray.
É.
Tá entendendo? É isso que eu tento mostrar para as pessoas, falo, véi, tem muita informação, ninguém sabe de tudo, tem tanta informação que vai te salvar tanto tempo.
É.
E quando você começou, tipo assim, você falou que você foi, você ficou 2 anos e tal, ali pegou um pouco da técnica, aprendeu inglês e parará. Aí você tá me falando agora que você, né, teve essa coisa de... Como que você foi, assim, você foi procurar quem já estava fazendo por isso, seus amigos que já tinham uma empresa aberta? Você achou, na verdade, você achou um apoio neles? Tipo assim, de ter paciência de te ensinar alguma coisa? Ou não?
Keila, é o seguinte, eu tentava. Teve gente, igual esse pessoal que a gente trabalhava junto, o meu ex-patrão, né? Ele nunca me negou conhecimento. Tipo assim, às vezes eu tinha que dar preço numa casa, eu não tinha noção. Eu falava, véi, olha as fotos aqui, quanto é que é? Ele, deve ser isso aí e tal, entendeu? Várias vezes eu liguei, não sei fazer isso. Ele, é isso. E muito, eu já tava começando. Não, mas tem o YouTube também. Como eu já sabia falar inglês, eu falava, deixa eu ir aqui, entendeu? E fui muito YouTube, perguntando pra amigo e quebrando a cara, né? É. Tem coisa que, tipo assim, se eu explicar pra vocês, pra pintar uma porta de armário é assim. Eu te dar todos os passos, tudo. Você só vai saber depois que você fizer e passar por aquilo ali. Então, foi muito isso. Eu ligava pra ele, né, pro meu ex-patrão, YouTube. E, tipo assim, trocando ideia com um, com outro. Mas eu ainda acho que o pessoal segura muito a informação. Tem muito medo, assim. Uhum. Não, eu não vou falar porque ele pode me passar.
Copiar e me passar.
É, entendeu? Bastante. Inclusive... Muitos dos meninos que vinham trabalhar comigo, eles gostavam por causa disso. O cara tinha acabado de chegar, eu já falava, é isso, faz isso, não faz aquilo. E os caras, sério? É desse jeito? Eu falei, é. Porque não foi falado pra mim, eu falava, por que eu vou deixar o cara se lascar um tempão aqui? É. Eu já falo pra ele, a melhor maneira é essa e tal. Não só na pintura, mas assim, vida nos Estados Unidos. Eu sempre gostei de ajudar os meninos, assim, dando conselho positivo.
É,
entendeu?
Legal. Tem coisa aí?
Tem não.
Eu tenho. A gente tem o seu bolo que a gente esqueceu de te dar. Ficou tão bonitinho. Olha aqui, ó. Pintando o set e as paredes do Matheus Rodrigues. Olha, da Yalen Cake. Ela sempre entrega pra gente. E a gente sempre
obrigado,
acaba
precisando
de
da
entregar
foto.
No início. Ficou legal,
eu
né?
Tava até magrinho na
época. Ficou bonito.
Isso aqui eram os vídeos do Cupido.
Legal, você tem que voltar a fazer.
Já falei quantas horas já.
Agora que você tá. Você vai falar mais ainda. Agora que você já tá, que a gente vai falar um pouquinho. Vai ter uma. Você falou do. Como é o nome dele?
Rodrigo Gama.
Rodrigo Gama. Uhum. Vai ter um evento, né? Eu quero que você fale desse evento que vai acontecer. Qual dia?
Dia 21 de abril.
21 de abril. Domingo que vem. Agora, domingo
daqui
que vem.
11 dias.
Nossa. Quero que
com
você fale. Quero que você fale. A gente está falando agora sobre passar conhecimento, né?
Certo.
Sobre como que você se consolidou com a sua empresa, como é que você está hoje, como é que a sua empresa está hoje.
Uh-huh.
Qual a importância do marketing? Eu vou fazendo um monte de perguntas ao mesmo tempo, mas aí depois a gente vai conhecendo.
Eu vou
qual
tentar...
a importância do marketing, essas coisas todas. Como
eu vou
é que
tentar
tá?
englobar tudo isso aqui. Bom, primeiro eu vou falar como que eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo, ele, quando ele começou com a empresa dele, ele começou com o Instagram. E aí ele começou a divulgar conhecimento e eu via que, tipo assim, por mais que muitas das coisas eu sabia, mas ele tinha uma maneira muito didática de falar.
Uhum.
E aí eu achei massa isso nele e fui começando a trocar ideia quando ele ainda tinha 2.000 seguidores. E a gente sempre se falou, e aí a gente foi além da pintura. A gente falava de livro que tava lendo, entendeu? E mentalidade, todas essas coisas. Só que, enquanto eu falava, ele já estava implementando.
Uhum.
Então, por isso que, tipo assim, tempo não diz muito sobre experiência e tal. É muito o que
ação,
você faz.
Né?
Exato.
Ação.
E aí, teve coisa que ele já começou a explicar que eu sabia fazer, mas eu não sabia o porquê. E aí, eu gostei. Aí, eu comecei a conversar mais com ele e ele compartilhar conhecimento. E eu fui vendo o resultado dele. Você vê, tem coisa que... Não tem como você enganar. Ó, essa casa que, que ele tá trabalhando. Uma casa gigante com 8 funcionários. Tudo com a camisa dele. Tipo, ele não ia contratar 8 atores e fingir isso, tá ligado?
Uhum.
Ainda mais por uma semana.
Uhum.
Então eu fui, caraca, olha, o cara em pouco tempo... Pô, tá tendo resultado sensacional. O cara é muito bom. E aí ele começou já a ir pro Brasil dar palestra. Por quê? Ele construiu uma audiência muito grande no Brasil, porque ele veio do Brasil. Então, uhum. ele sabia comunicar na linguagem do pintor de lá.
Sim.
Entendeu? E aí, ele foi mostrando pros caras, pô, ó, tem essa pistola aqui, tem essa massa. Tipo, ele sempre mostrava tudo que era mais moderno aqui, atual, pro cara que tá no Brasil. E aí, começou um monte de empresa lá, vender máquina de spray, vender rolo maior.
Aham. Uhum.
Realmente, oh, tipo, não, eu sei que não é só ele. Os caras também assistem os americanos e tal. Mas, uhum. assim, o Rodrigo foi um grande precursor.
Uma ponte, né?
Exato, foi uma ponte de uhum. levar a cultura da pintura daqui pra lá.
Sim.
Tanto é que, eu falei, ele é patrocinado pela Sherwin Williams do Brasil, pela Graco, que é uma máquina de spray.
Uau.
Pela Pinturas Condo, é uma marca de equipamento que tem lá. Uhum. Ele vai pro Brasil, já foi mais de 10 vezes dar treinamento. Entendeu? Então, assim, ele tem bagagem e ele... Ele faz muito mais pelo prazer de compartilhar o conhecimento do que pelo dinheiro em si.
Uhum.
Entendeu? E não tem nada de errado em ganhar
sim,
dinheiro,
sim,
mas
é.
Tem que ser uma consequência.
Exato.
Entendeu?
É,
então, eu falo que o meu santo bateu muito com o dele e aí eu comecei a aprender e tal. E uma das coisas que eu mais gosto, que foi o que eu falei lá no começo, eu vou falar de novo, é ver pra crer.
Uhum.
Falei, pô, se ele conseguiu, por que que eu não?
Uhum.
Então, se ele consegue... É possível e eu vou conseguir. E aí, assim, não tenho ainda os resultados que ele já tem, mas, mais uma vez, comparado a como eu comecei, como eu estava...
Tá bem próximo,
que
né?
é o que você uhum. falou agora, eu tô bem melhor. Por quê? Primeiro, eu cheguei num ponto que eu tava assim, eu não aguento mais ver um pincel na minha frente.
Uhum.
E aí, a gente até fez uma live sobre isso. A Emily lembra, eu cheguei pra ela e falei assim, Fia, eu quero... Sei lá, vender carro, qualquer coisa menos pintura. Eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta, a minha mente não aguenta.
Uhum.
Entendeu? O Maurício Meirelles tem uma teoria da meia. Ele fala assim, quando você vai botar o sapato, você demora 20 minutos na meia porque você tá odiando o que você tá fazendo. E às vezes eu demorava 30, 40 minutos. Entendeu? Porque eu não queria. Tudo em mim queria qualquer coisa menos a pintura. Só que eu tenho uma família e eu precisava sustentar a minha família.
Três, né?
Exato.
4 com a Emily. Uhum. Mas a Emily também trabalha,
sim.
né?
Sim. E aí, eu cheguei num ponto, no inverno passado. Eu perdi todos os meus funcionários.
Oh.
Trabalhava assim, eu pegava um servicinho ali pra eu pagar as contas mesmo. E trabalhava sozinho, mesmo eu não querendo estar ali. Só que eu falava, não posso, entendeu? E eu sempre sabia que, tipo, uma hora ou outra, eu teria que... sair um pouco da mão de obra e dedicar mais na empresa. Só que uhum. pelo fato de eu nem saber como cobrar corretamente, eu achava que era impossível. Eu falava assim, não tem como, porque a minha hora trabalhada aqui é a que mais faz diferença em relação ao volume. Então, se eu sair, o que os meninos produzem e o tanto que eu ganho em cima deles, não dá nem para eu pagar o aluguel. Então, na minha cabeça, eu tinha isso. Por quê? Mais uma vez, ver para crer. Porque eu só acreditava que eu podia cobrar X. Entendeu? Eu só merecia X. Ah, e não é papo de coach, é o ver. Eu não tinha acesso, eu nunca vi outra coisa. Entendeu? E aí, beleza, eu peguei em junho. Foi o último trabalho que eu realmente trabalhei na mão de obra com eles, que eu já não tava aguentando mais. E, tipo assim, eu comecei, eu fui pegar um trabalho desse cara e ele... Ah, quero que faz isso, isso e isso. Eu, beleza. Ele nem me perguntou quanto. Eu já fiquei assim, caramba. Aí eu vou testar aqui. Aí eu lembro de empresas que pagam, que cobram mais. Eu falei, vou cobrar mais ou menos a mesma coisa, ver se dá. Aí cobrei. Aí o cara pagou. Eu falei, opa, já não preciso mais ficar tanto aqui. E aí fui adicionando, adicionando. Quando fui ver, eu tive lucro. E eu fiquei, sei lá, talvez 40% do trabalho lá com eles. E já comecei a ir atrás, olhando o trabalho, fazendo outras coisas.
Aí já deu um up. Já.
Exato. Aí, mais uma vez, eu vi que era possível. Aí eu comecei a acreditar. Entendeu?
Ah, Tomás.
Exato. É, não, mas eu por várias vezes, eu lembrava de uma... de uma parada da Bíblia, assim, e eu ficava um pouco com vergonha de Deus, no sentido que, assim, não é só ver, tipo, tem uma frase que eu não sei, fala assim, ah, fulano, homem de pouca fé. E eu falo, eu era um homem de pouca fé, às vezes eu sou, entendeu? Porque, sei lá, passado, mente e tal, tipo, o meu normal é ter um pouco de realismo e negatividade, entendeu? Só que aí eu já faço terapia há muito tempo, melhorei e, tipo assim, venho tentando evoluir cada vez
agora
mais.
Você está se transformando,
exato,
né?
Exato. E aí eu falava assim, cara, eu preciso ter fé, tá ligado? E, tipo assim, não é só fé em Deus, mas fé também em mim, que eu consigo e tal. E aí, tipo, toda vez que eu tentava uma coisinha a mais ali, que eu via que era possível, opa, dá certo. E aí eu fui, entendeu?
Tá um ânimo, né?
E tem coisa que acontece assim que... que é Deus, que é justamente quando você começa a exercitar aquela fé ali, falar com Deus e, pô, Deus vai me ajudar, velho. Um dos clientes que me ajudou muito a dar esse passo e crescer, eu tava trabalhando na casa da frente, e aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar, vou mandar um e-mail para eles, falar que eu faço trabalho e tal. E mais uma vez, a mente, ah, eles não vão nem ver, não vou fazer. Só que ainda assim eu falei, ah... não tem nada a perder, fui lá e botei o meu business card na porta do cara, do manager dessa construtora grande.
Uau.
E aí, beleza, ninguém me ligou, ninguém falou nada. Aí, um certo dia, me liga um cara, opa, aqui é o fulano de tal e tal, eu queria que você viesse vir ver uma casa. Eu vi você num trabalho e os clientes gostaram e tal. Aí eu falei, tá, beleza. Aí, o que eu fiz, né? Eu falei, pô, é uma construtora. E, tipo, a Emily sempre bateu nisso. Cara, como tu se apresenta? É, sabe? Aí, o que eu fiz? Eu tava sujo, né? Assim, de trabalhando lá. Não trabalhando igual antes, mas checando com os meninos. Então, às vezes, quando eu ainda não tinha trabalho, aí eu ficava ali só rodando, ajudando. Ó, faz isso, aquilo. Ou indo buscar material. Mas, enfim, eu tava com roupa de trabalho. Não tava com roupa de atendimento ao cliente. Aí, eu corri... Na Target, eu nunca esqueço. Não, na TJ Maxx. Aí comprei uma...
TJ Maxx.
Comprei uma camisa branca dessas lisas e um perfume em vagabundo e um tênis, que meu tênis estava muito sujo, mas assim, já fui com uma aparência melhor.
Diferente,
Peguei e fui lá olhar a casa. E era a casa que eu deixei o cartão na porta da coisa dele. Pra fazer a casa inteira. E aí eu pensei, pô, se eu já... Ele me viu trabalhando naquela área ali, ele tem noção mais ou menos de quanto que é pra cobrar ali. Aí eu já cobrei, pum, nesse valor. E ele me contratou. Eu falei, pronto existe essa possibilidade, tá ligado?
As pessoas pagam, né?
Exato, as pessoas pagam pelo serviço bom.
As pessoas pagam.
E aí, cara, depois disso, eu encerrei o ano passado com 9 funcionários.
Uau!
No inverno eu não tinha nada, eu fechei o ano com 9. E aí, assim, eu lembro também que quando... eu não desisti ali, que foi ali no início do ano, quando começou a esquentar de novo, em 2023. Eu falava, eu quase diariamente, eu falava assim, Senhor, por favor, não deixa eu regredir no inverno. Que eu tenha trabalho para os meus meninos trabalhar. E eu falava diariamente, eu rezava, eu pedia, eu falava, esse inverno eu não vou parar, e rezava e tal. E, cara, esse inverno agora, eu atravessei com 4 funcionários, todos trabalhando o inverno inteiro. Às vezes eu pegava mais 1 ou 2, entendeu? Mas, assim, mantendo, trabalhando 4, e fora da obra. Uau. E pagando conta, e enfim. Eu deixei de ser o pintor e virei realmente um painting contractor, que é o gestor da pintura.
Uau.
Aí, entendeu? Sim, né? E aí, beleza, comparando ao ano passado, né? Falando em números. Ano passado, e é isso que eu falo, é que a gente, pra quem tá olhando de fora, parece que é prepotência, mas não é. Eu sei que tem tanta gente maior, mas, cara, se for olhar, ano passado inteiro, eu faturei 350 mil.
Uau.
Em gross revenue, de venda. Eu vendi 350 mil dólares de pintura. Esse ano a gente tá no dia... Hoje é 10, né?
Sim,
tem 100 anos. Desculpa, tem 100 dias do ano. Eu já vendi 200 mil.
Uau.
Entendeu? É. Então, assim, a minha meta esse ano é 500 mil, mas se com 3
vai
meses...
Vai passar.
Exato.
É.
Entendeu? Então, com fé em Deus, eu vou fazer os 500 e vou fazer muito mais.
Vai passar.
Mas mudou muita coisa.
É.
Não foi só o
mudou uma chave na nossa cabeça.
Exato.
É.
Eu comecei...
A chavinha que os caras falam é verdade, mas...
É verdade.
Tipo... E eu sei que... eu tipo assim, quando você tá falando de sentimento, pô, eu não quero mais fazer isso. É super compreensível e é muito comum acontecer isso. Principalmente aqui. Porque, cara, você abrir um negócio e tal, aí tá tudo indo bem, de repente... Pô, do nada, dá um desânimo mesmo. Nós somos humanos, não tem como a gente não ficar abalado, né?
É tu pensar assim, caraca, velho, eu trabalho tanto, eu sabe, respeito as pessoas, sou honesto. Por que que eu só nado nada e não saio e morro na praia? Tá ligado? Só pago conta. Aí eu falava, pô, se for pra eu ficar aqui, meu corpo todo lascado, meu joelho parece um fogo de artifício quando eu abro.
Porque o nosso corpo sente.
Exato. O punho machucado, eu falei... Sabe? Então eu vou trabalhar numa parada que exige menos de mim, que talvez eu vou ganhar a mesma coisa ou menos.
Pago minhas contas, já era. A gente vai meio que desanimando,
entendeu?
Né?
Então, tipo assim...
Mas o diferencial é a persistência, né?
Exato.
É a persistência.
E aí também tem uma parada que foi... Eu fui entendendo, eu nunca fui de, tipo assim, sangrar a empresa. Né? Eu ainda preciso melhorar muito financeiramente falando, educação financeira, mas eu sempre era. Paga todo mundo, paga a empresa e o que sobrar é meu, entendeu?
Uhum.
Mas teve uma coisinha também que eu mudei, que foi tipo assim, eu vou criar um valor aqui, uma porcentagem, como se fosse uma despesa, mas que é meu.
Uhum.
Fora o que eu já ganho.
Sim, fora o seu salário.
Exatamente. Eu nem tenho salário.
Nem tem salário.
Eu não tenho educação financeira. É. Eu já tentei várias vezes. Não, eu ganho isso. Inclusive, isso é uma das coisas que o Rodrigo vai me ensinar na mentoria.
Uhum.
E aí também eu vou falar por que eu resolvi fazer o evento. Mas aí, voltando, eu fiz isso. Então, eu comecei a ver. Parece repetitivo, mas é muito... É a minha realidade. Eu sou cético.
Uhum.
E muita gente
e tudo bem.
Entendeu? Então, eu comecei a ver o dinheiro ali. E ver e falar assim... Caraca, velho, funciona. E eu vi as pessoas falando. A gente vê as pessoas falando as coisas... E tende sempre a agir assim. Isso é mentira, isso é balela. Entendeu? E quando
tipo,
você começa...
por que eu tô tentando, não tá rolando, né?
Então, tipo assim, o cara quer tirar vantagem. Mas quando você começa a fazer e que você vê, dá um negócio, entendeu? Então, eu comecei a fazer isso. E aí, quando começou a eu ver um dinheiro, né? Eu não já peguei e luxei ou comprei coisa, não. Falei assim, o que, que dá para eu investir para melhorar aqui? Então, eu peguei, melhorei o maquinário da minha empresa.
Investi na empresa, né?
Máquina que eu queria há muito tempo ter, eu nunca tinha comprado. E eu investi muito em conhecimento e evento.
Ah, legal.
Tem um evento que o Thiago faz, da BRZ, que chama LeaderX. Caro pra cacete.
Thiago Prado, né?
É.
Tá falando.
Caro. 3 mil dólares. 3.000 dólares, tá ligado? Só que, bicho, o Thiago é muito bom de venda. E ele pegou e falou assim, ó, eu te garanto que tu vai fazer 10 vezes mais. Aí eu ainda fiquei assim, aí ele falou assim, mas o construtor do cassino brasileiro tava lá. Aí eu falei, quê? Eu vou, porque eu quero aprender com o cara que construiu o cassino de Everett. Tipo assim, depois eu fui ver que não era 100%, mas ele me ganhou ali, entendeu? Aí eu falei, cara, é caro, mas tem uma parada também. Você precisa estar perto de pessoas melhores.
É ambiente, né?
Exato.
O ambiente.
E aprender com pessoas que já fizeram o que você ainda não fez. Aí eu falei, beleza, eu vou arriscar. Aí fui lá e pum, paguei. Aí beleza, fui, o evento foi muito bom, mas eu saí de lá puto. Porque eu falei assim, não, acho que eu... Que esses 3 mil dólares
ainda
aqui...
Ainda tipo Tomé, né?
Exato. É. Mas aí eu fiz o que tava ao meu alcance. Troquei cartão, troquei informação. Cheguei pra um cara lá e falei assim, vem cá, tu faz plaster e drywall. Tu tem pintor já? Tenho. Falei, beleza. Como que é a relação de vocês? Cara, ele me dá comissão. Mas não muda a minha vida. Porque eu não, pra mim, 150, 300 dólares não vai mudar nada. Eu quero indicação.
Uhum.
Eu falei, é, e o que mais? Ah, ele não fala inglês direito. Falei, beleza, então tá bom. Tá aqui meu cartão, a partir de agora eu vou começar a te passar trabalho. Mas aí eu quero que você devolva.
Uhum.
Um mês depois eu já, pum, passei um trabalho pra ele. Desse trabalho que eu passei, ele pegou mais 2. Aliás, 3, no mesmo lugar. Então, tipo assim, ele já recuperou o investimento dele.
Uhum.
E eu não ganhei nada em troca. Aí peguei, pum, outro trabalho. E aí eu fui passando trabalho pra ele, e eu só aqui, pensando pra mim, pô, se ele falou isso, agora ele tá fazendo o que o pintor dele fez. Ainda pior, porque eu não tô dando comissão pra ele. Eu quero que ele me indique.
Uhum.
Entendeu? Só que aí, tive persistência, continuei fazendo. Falei, uma hora vai aparecer. Aí, há duas, 3 semanas atrás, ele me passou um trabalho de 22 mil dólares.
Uau!
Ou seja, já foi quase os 30.
Uhum.
E ele continua agora todo o trabalho de pintura, além daquele armário, ele me passa e vai me passar. E todos os meus de cerâmica e drywall e tudo eu passo pra ele. Mas aí, resumindo, e peguei um outro trabalho pequeno com outra pessoa que tava lá.
Uhum.
Então, somando, já deu quase 30.
É.
Mas aquilo, eu fiz network com pessoas muito mais...
É.
Uhum.
De outro patamar, sim, que eu não estou. Eu aprendi coisa também, que muito importante, entendeu? Do conteúdo que tava lá, não foi em vão.
Uhum.
E fiz o networking, que também ajuda demais.
É.
A verdade é essa. Então, tipo assim, esses foram os maiores aprendizados que eu tive ali nesse trajetória até eu sair da ferramenta. É network, conhecimento e dinheiro gera dinheiro. Não adianta você tentar ficar segurando, juntar, não. Primeiro você tem que gastar pra você fazer ele voltar pra você.
É o investimento. E você vai participar desse evento agora, domingo que vem? Você vai participar, você vai dar palestra
não,
ou você vai...
Não, então aí que tá. Eu sigo o Rodrigo, né? E por mais que eu fale que dinheiro gera dinheiro, a mentoria dele é muito cara. Pra mim. Uhum. Tem pessoas que podem pagar. Na realidade que eu estou agora
com
todos os gastos e tudo, eu não tenho condição de pagar a mentoria individual dele. Apesar de eu ser aluno do curso dele e tal. E aí eu fui, como eu falei, eu investi, eu fui pra eventos aqui. E eu comecei a ver que tinha muito evento que era balela. Que as pessoas te cobravam, chegava lá, não tinha nada de conhecimento, não valia a pena.
Uhum.
Daí eu peguei, e eu sei que o Rodrigo é um cara fera de ensinar, e mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, rapaz, Rodrigo, mandei e apaguei. Que eu falei, ele não vai querer dar ouvido pra um cara...
Olha, insegurança. Né? De onde que ele é?
Ele é gaúcho.
Ah, não, mas aqui dos Estados Unidos, ele é do
Flórida.
Da Flórida, né?
Aí, beleza, aí apaguei e deixei de mão. Ele pegou e mandou até, que a gente tem um pouco de intimidade, ele... Pô, viado, eu sou curioso, não sei o que, sou igual rapariga, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Peguei e falei pra ele a ideia e tal. Ele, cara, eu sempre quis fazer um evento aí, a galera me chamou, mas eu não fui porque eu não sentia confiança. Com você eu vou. Falei, beleza. E aí a gente foi, sentou, bolou o evento e eu falei, tá, e o que que tu quer fazer? Eu falei, ó, eu quero esses 4 conteúdos aqui pro contratante brasileiro ou pro pintor que quer crescer.
Uhum.
E aí a gente desenvolveu os 4 tópicos que vão ser falados no evento. E, cara, tipo assim, não tá ruim a venda, tá? Mas eu tô um pouco assustado com a mentalidade da turma da pintura nos Estados Unidos. Porque tem muita gente achando que é enrolação, que acha que 150 dólares pra você passar um dia inteiro com almoço, coffee break e conteúdo...
Uau, 150 achando pouco.
Exato. De um
tá achando muito?
Que tá tendo resultado. Imagina assim, tu é esteticista. Uh-huh. Imagina a
fala
empresa
top aí da
mais foda de estética dos Estados Unidos, que você, né, admira e se inspira. a dona dessa empresa chegar para você e falar assim, Rejane, tá aqui, ó. Abri toda a minha empresa para você. Isso é o que eu ganho, isso é o que eu vendo, isso é como eu contrato, isso é como eu capto cliente. Tudo. Uhum. Tem ou não tem valor?
Claro que tem.
Vai te ajudar?
Tremendamente.
Exato. É o que o Rodrigo vai fazer, entendeu? Para as pessoas que forem lá. Só que os caras não conseguem enxergar a riqueza que tem nisso aí. Tá entendendo?
É, eles não viram valor, né?
Exato. Tipo, ah, já sei pintar. Meu amigo, ninguém vai te ensinar a pintar no evento. É. O que a gente menos vai falar lá é sobre pintar. É. Aí vem os módulos. O primeiro, mentalidade. Porque, cara, não é papo de coach. Ou você vê e crê e começa a acreditar e agir, ou você vai continuar do mesmo jeito.
Às vezes a gente tem que ver na mente primeiro. Exato. Tem que ver aqui dentro, em vez de ver com os olhos.
E tem muito cara bom, às vezes, que até ganha uma grana, mas não tá sabendo administrar, não sai do lugar. Tem muito cara aqui.
Muito.
Da pintura também, que tá aí nadando.
Aí tá. Eu vou já te contar uma história. Eu ouvi tanto caso vendendo os tickets pra galera. Mas aí, só para não fugir do módulo, né? Aí vem mentalidade, posicionamento para o cliente high-end. Eu só saí da ferramenta porque eu não trabalho para pobre. Entendeu? Não adianta. E a Emily me ensinou isso. Uma vez ela falou assim, o mesmo trabalho que dá para pegar o pobre é o rico.
É.
Então, se tu vai ter trabalho com um, melhor ter com o que vale a pena.
É verdade.
Entendeu? Então, e é o que o Rodrigo faz. O Rodrigo pegou uma casa ano passado, $320 mil, entendeu? Eu nunca peguei um trabalho desse valor.
É.
Então, tipo assim, o cara tá tendo resultado, não é mentira, tá ligado? Aí o segundo módulo é um pouco mais específico, mas por quê? Tem um ramo na pintura que é muito bom, que é a pintura de armário, o cabinet refinish.
Né? Que o pessoal não quer terminar, não quer. É muito mais caro fazer uma cozinha.
Um remodeling.
Né? O remodeling. Exatamente. De uma cozinha do que pegar e tirar os cabinets antigos e fazer pintar.
Exato,
é verdade.
Entendeu? E tipo, às vezes custa menos da metade de um valor de uma reforma completa.
É.
Entendeu? O tempo é mais rápido, a dor de cabeça para o cliente é menor. A qualidade, às vezes, eu tenho visto armário de fábrica que eu entrego armário melhor que a fábrica.
Uau. É.
Entendeu? Porque eu fui me aperfeiçoando e coisas que eu aprendi com o Rodrigo também. Então, assim, no segundo módulo, a gente resolveu fazer por quê? Existem técnicas e equipamentos já atuais e tem gente pintando armário igual pintava em 1997. Com produtos que demoram, que fede a casa do cliente, que não dá um acabamento bom, que é amarelo depois do ano. Então, beleza, montamos esse módulo, porque é muito bom. E mais uma vez, às vezes, a pessoa que tem dinheiro para pagar um cabinet refinish tem dinheiro para pagar uma pintura toda melhor. Então, a gente coloca na frente do cliente. Terceiro módulo, não sei se vocês já viram, tem muitos reels que tá viralizando dessas paredes que parecem um mármore,
um
granito.
Sim, sim.
Tá muito em alta. Essa técnica é dos anos 2000.
Aqui também, né?
Exato.
Aqui bastante.
E ela voltou com tudo agora. Tem técnica dessa, desse estilo de parede de mármore, que chega a custar $100 o square feet.
Uau!
Então, uma parede, às vezes, vai ser $5,000-$10,000, entendeu? E aí, para e pensa. Pô, se o meu cliente tem 10 mil para botar em uma parede, ele tem 90 para pôr na casa.
Sim, sim.
Tá entendendo? Então, mais uma vez, você tá na frente do cliente que te dá lucro. E por último, é a estruturação da empresa. Ele vai abrir tudo e vai falar, olha, esse é o manual de conduta, essa é a minha padronização de processo, esse é meu estilo de contratação, esse aqui é meu estilo de captação de cliente. Aqui é Facebook, aqui é Google, eu gasto tanto disso, meu gestor me custa tanto. Eu miro nesse tipo de cliente. Cara, isso aí...
Legal. É, e pra quem tá...
Tá de graça.
É, tá. Tá mesmo.
Tá de graça, porque tá. O cara com 3 anos de pintura faturou 1 milhão.
É.
Eu tô com 6 anos, eu vou fazer 6 anos agora, eu tô mirando no meu 500 mil. Então, tipo assim, mais uma vez, conheço o brasileiro aqui que tá faturando 6, entendeu? Mas já tem 11, 13 anos de empresa, não tô tirando mérito, já começou... Eu lembro do cara começando bem também. E assim... É o que eu quero falar para as pessoas.
Você vai para a área de Boston ou não? Você vai? Você...
Eu trabalho?
É.
Sim. Eu agora faço assim. Eu trabalho, para mim, só ao redor da minha casa ali, de North Andover. E para construtor, ou eu ainda faço subcontrato se a pessoa me pagar muito bem. Entendeu? Existem pessoas que pagam bem, às vezes até melhor do que meu próprio cliente. A maioria construtores. Eu pego e vou lá para Boston, para onde eles querem.
É.
Entendeu? Mas para crescer o meu nome... Desculpa, eu tento ficar 20, 30 minutos da minha casa, entendeu? Já teve o trabalho de eu fazer de ser 7 minutos. entendeu? Porque eu boto a minha propaganda e o meu target para aquela região ali.
Entendi.
E aí, assim, como eu percebi que isso tudo mudou a minha vida, sabe? Eu tenho, tipo, mais tempo, eu levo e busco minha filha no daycare, entendeu? Tipo, tá difícil me revirar em três, mas assim, tô podendo dar uma assistência, cuidar da Emily ali agora nessa recuperação, entendeu? Se eu quisesse voltar com um podcast, ter um projeto agora, eu teria um pouco mais de tempo e liberdade, entendeu? Tudo porque eu fui atrás do conhecimento que me ajudou a dar um passo que antes parecia impossível pra mim. Eu lembro, quando eu era funcionário, de eu ver o nosso patrão chegando pra conversar com os clientes, eu achava que era impossível, né? Achava ser impossível. E aí, tipo, depois, hoje eu tô vivendo aquilo ali. E assim, como eu falo, ainda tem muita coisa pra melhorar, mas eu acredito que em breve eu vou botar o business pra rodar sozinho. Eu vou ter um cara pra fazer estimativa, eu vou ter setor de financeiro e tal, e aí eu vou começar a investir em outros business. Mas só de eu já ter saído da ferramenta, eu já comecei. Entendeu? E é etapas. Esse ano eu vou faturar 500.000, com fé em Deus. Vai. Provavelmente mais do passo que eu tô indo, mas a gente nunca sabe, né? Eu espero, peço muito a Deus que eu bata a minha meta. Ano que vem eu vou fazer 750.000. E se for igual agora, talvez. Mas enfim, meu plano...
Vamos estar aqui pra contar, né?
A dobra da dobra já.
Exato. Meu plano,
a dobra da dobra,
meu plano é em... No máximo, 2026, tá faturando 1 milhão por ano.
É isso aí.
Entendeu? E antes eu achava ser impossível, agora eu sei que é possível.
Sim.
Entendeu? E eu já tô desenvolvendo os métodos pra poder chegar lá.
Pois é, e o pessoal, pô, que, o pessoal que tá aí, né? Tanto do... O pessoal que mora aqui, né? Que tá no business, que quer aprender a fazer, vai lá, gente. Segue lá o Matheus.
Gente, vocês querem mudar de vida? Ou querem continuar na pintura só desse jeito? Então...
Exato.
Tem que fazer o curso, tem que fazer a mentoria no evento.
Exato. Cara, é barato demais. De 9 a 6.
É muito barato.
Tá ligado?
É. Ó, o Elin Nogue, conhece? Elin Nogue. Grande Matheus, que surpresa boa, excelente pessoa. O Eric Eduardo Doug.
Eric é... O Eric é...
Bateu palminha. Grande Matheus, construindo na América. Construindo na América também.
Não, construindo na América é o Nilmar, eu acho. Que tá aí. É.
Ah, gente, valeu.
Mas, enfim, é isso, cara. Tipo, tem... E aí agora, né, tipo... Eu gostaria muito de, sei lá, no futuro, quando a minha empresa já tiver autossuficiente, que eu não precisar estar mais fazendo nada, que eu possa voltar pra comédia.
Mas
como
você...
hobby, não precisava.
Mas tipo, você já avançou bastante, né? Hoje você olhando do ponto que você estava até onde você está agora, qual o balanço que você faz?
Ah, aqui, tipo assim, é água pro vinho, tá ligado?
É.
E eu falo para as pessoas, às vezes eu fico um pouco... A nossa mente é foda, fala assim, a gente se compara, mesmo que a gente não queira, né? E eu falo, ó, eu ainda não tenho patrimônio nenhum no Brasil, né? Porque tudo que eu tô construindo é aqui. Só que eu tô construindo de um jeito que na hora que a parada virar, o que eu não fiz nesse tempo, eu vou fazer três vezes mais. Entendeu? Então, esse é um dos meus objetivos e porque eu tô dedicando tudo pra minha empresa e, enfim...
Que
eu faço, que eu faço.
Que eu ia te perguntar aqui sobre expansão e crescimento, mas é o que você já tá falando, né? Que você tá ali, já tá no caminho. Primeiro caminho é aprender o inglês.
Exato.
Aprender o inglês.
Inglês.
Aprender a entender como funcionam as coisas.
Profissão. E aí empreendedorismo.
Empreendedorismo.
É o que eu falo para os meus meninos hoje. Eu falo,
e mentoria, que é importante também.
Ajuda.
Saber falar com as pessoas certas.
Eu falo para os meninos, falo, ó, vocês têm que ser... 1000 vezes melhor que eu. Não quero ser o melhor pintor mais. Eu tenho que ser o melhor vendedor. Então, assim, eu quero vocês fera, que vocês me ensinem a trabalhar de novo. Mas eu agora, a minha missão e meu foco, meu cérebro, tudo é eu ali, o cliente. E cada cliente que eu visitar é uma batalha que eu quero vencer.
Sim.
Entendeu?
Uma coisa que eu queria te perguntar sobre sustentabilidade, essas coisas de ecológico. Tem, rola isso aqui? Tipo, você já pegou alguma empresa que fala assim, ah, eu preciso, sei lá, trabalhar com isso aqui? Existem práticas sustentáveis ou ecológicas que sua empresa implementa? Como elas são recebidas pelos clientes?
Tá. Então,
se paga mais. Porque sabe que tudo que tem eco...
Sim, exato. Então...
É vegano?
Foi muito bom. Tô. Inclusive, uma época eu queria botar o link do meu Twitter de açougueiro vegano. Mas, enfim. No módulo de armário que a gente vai falar lá, um dos produtos que tá muito em alta, ele vem da Itália. Porque na Europa... O óleo foi banido, óleo, outros solventes, e aí a Itália foi a primeira a se capacitar para criar um produto à base d'água que tenha química e que seja tão forte quanto um que não é água. Inclusive, tem um que a galera usa muito, que o nome já diz, chama Enviro, de Environment, Lac, de lacquer, mas é água, não é laca, entendeu? E tipo assim, os clientes... percebem o valor, porque eu chego na casa deles e eu falo, ó, eu vou estar espreiando aqui na sua cozinha, você vai estar assistindo ali na sala, você não vai sentir cheiro nenhum. Não só pelo produto, mas lógico, toda a preparação que a gente faz do ambiente, né, pra ficar seguro e tal. Mas só é possível porque a gente foi atrás desses produtos novos, novos, né, que já tem, mas que chegou aqui há pouco tempo, que entregam a mesma qualidade dos produtos que fede, que prejudica o meio ambiente, que coloca o homeowner em risco.
O cliente tem que sair da casa,
exatamente.
Né?
Tanto o cliente, quanto a pessoa que tá trabalhando, quanto os animais, quanto as crianças,
quanto
o meio ambiente.
Teve um cara que me ligou, ele pediu, perguntou se podia vir trabalhar com a gente, porque ele trabalha numa empresa que só faz armário de cozinha e os caras até hoje estão usando o Prime de álcool. E ele só faz isso. Todo dia da semana dele é a mesma coisa. É fazer armário com Prime a álcool. E aí, ele agora, só dele passar perto o cheiro, a cabeça dele começa a explodir de dor. Entendeu? Então, tipo assim...
Não é fácil.
Muda você ter o produto certo, entendeu?
E aí, claro, isso agrega mais valor, né? Valor monetário
e
valor...
Lógico.
Também não
e o próprio produto custa mais caro. Um produto de solvente tradicional, vamos supor que tipo, tá entre 50 e 60 o galão. O produto que a gente usa hoje, eu estava até fazendo essa conta para explicar para um amigo meu, quando a gente bota o catalisador, um galão custa $150. Às vezes é quase três vezes mais do que um galão normal. Entendeu?
Caraca.
Então, tem que saber vender e explicar isso para o cliente. Entendeu? Para ele perceber, por que que, sei lá, igual essa semana, teve uma semana aí que eu peguei uma cozinha de $10.500, entendeu? Para repintar. E para mim foi uma doideira, porque antigamente... Quando eu não tinha acesso às informações, minhas cozinhas eram 3,5, 4,5. Eu agora estou dobrando, porque eu aprendi a vender da maneira certa.
E outra coisinha que eu queria perguntar também dentro desse papo, é que a gente sabe que as casas aqui mais antigas, aí diz que tem chumbo. Esse chumbo é na tinta?
É.
E como que funciona isso quando vocês têm que fazer essas casas, que se você tem que retirar? Quais são os cuidados que vocês têm?
Keila, é o seguinte... Existe até 1970 e alguma coisa, se eu não me engano, toda tinta tinha chumbo para aguentar ficar do lado de fora. E algumas tinha até dentro também. Porque antes toda tinta era interior e exterior. Aí depois foi separando e tal, entendeu? Mas muito mais do lado de fora do que de dentro. O chumbo era aquele componente que fazia aguentar a neve, o sol, a chuva, o calor, tudo que tem. E aí, é muito prejudicial. Foram descobrir depois, a longo prazo, para criança, para idoso, para grávida. E aí, quando a gente vai fazer, uma das coisas assim que tem muito cara que faz, e por falta de informação, não pode lixar o chumbo. Se você lixar, você tem que ter um equipamento especial e ter certeza que não sai uma poeira. Outra coisa, quando você vai isolar, a casa normal a gente isola com pano. Casa de chumbo, a gente tem que isolar com aquele plástico grosso que você não consegue nem rasgar, assim, de tão duro que é, entendeu? Botar aquele tape prateado que segura até para-choque de carro, entendeu? Usar roupa própria, porque ele dá muita partícula, botar respirador. Então, eu falo assim para os clientes, falo, às vezes você tem que fazer um cenário de Breaking Bad, né? Para poder mexer com isso. E custa mais caro, né? Porque... uma casa normal, a gente vai chegar, botar os panos, botou a escada e foi. Nessa aí, não. A gente vai chegar, pôr a roupa, respirador,
tem todo
abrir
um
o plástico, parar,
um
botar um tape, um caution tape, pra ninguém chegar perto. Entendeu? Então, assim, é diferente, igual você falou. Mas...
aí você cobra um valor, tipo, duas vezes mais?
Ah, pra te ser bem sincera, eu acho que até hoje eu fiz uma ou duas casas. E era na época que eu não sabia, né? Uhum. O que eu sei hoje. Então, a maioria das que eu fiz foi subcontrato. Então, só me passavam o valor.
Uhum.
Quando foi para eu mesmo dar preço, eu cobrei um pouco a mais, mas talvez hoje eu cobraria o dobro. Sim. Entendeu? Porque é para correr. Porque é muito risco também.
É muito risco para
entendeu?
Vocês.
Pode fechar a tua empresa a multa.
Uau.
É. Entendeu? Então, tipo assim, é a mesma coisa de trabalhar no Scissor Lift, né? No andaime móvel. Não sei. Que tem coisa que eu só aprendi o nome aqui, então não sei o nome do Brasil.
Eu não sei como é que fala em português.
Deve ser andaime móvel.
Andaime móvel.
Né? É. Vamos supor que é esse nome, para as pessoas assimilarem. É. A gente estava lá no trabalho do Stop and Shop, chegou um fiscal da Oxa. E eles andam assim, igual vocês, igual a gente, disfarçadinho.
A paisana.
Ninguém percebe nada, achava que o velhinho tava indo comprar vídeo pornô, tá ligado? Aí pensei, não, ele só chegou pro meu funcionário, você é o dono da empresa? Aí ele não falava inglês, ah, no, e boss, e apontou pra mim. Aí ele veio e falou assim, por que que ele tá sem harness, né, que é o equipamento de segurança? Sim. Eu falei, olha, se você olhar, tá ali e tá o cinto ali. Ele tirou e, enfim, no momento que eu não vi, mas todos eles têm um equipamento. Pois é, mas eu poderia te dar uma multa de $17,000 aqui agora. Você quer que eu faça isso? E eu já gelado, me desculpa, eu vou falar com ele e eu te prometo que não vai mais acontecer. Ele falou, se eu voltar aqui, aí eu te dou uma multa de $50,000 e você não trabalha mais aqui. Aí, beleza, eu cheguei e falei, velho, tá vendo aí? Não é que eu sou chato, tem regra. Vocês estão com equipamento aqui, custa você simplesmente prender aqui, prender no andaime, pra você ficar seguro. É. Ah, mas eu tava a essa altura aqui do chão, mas a regra dos Estados Unidos é a mesma.
É.
Entendeu? Então, tipo assim, é risco.
É.
Trabalhar no alto, trabalhar com produto tóxico, tem todas essas coisas.
É.
Que precisa de conhecimento. Tem gente que pra ele tanto faz. Aí só voltando... Mais uma vez, a importância da informação. Eu ligo para as pessoas, né, que estão interessadas. E aí, tudo bem? Vamos lá no evento e tal. Conversei com um cara. O cara tem uma empresa aqui há 20 anos. 20 anos de empresa. Não é só de Estados Unidos.
Uhum.
E aí, eu conversando com ele. Ele, rapaz, eu quero ir lá, eu preciso. Porque, tipo assim, eu perco trabalho por preço. Eu falei, tá, mas e como é que é? Não, porque eu trabalho sozinho. Eu falei, pô, em 20 anos, tu até hoje trabalha sozinho. Falou, Tá, e quanto é que tu cobra? Não, eu cobro $350 pra pintar um teto, um cômodo com teto, parede e rodapé, madeira. Eu falei, rapaz, não é possível. Ainda perco. Eu falei, mas é apartamento? Ele, não, cômodo normal. Eu falei, meu amigo, meus meninos, tem funcionário meu que ganha quase isso. E eu boto, às vezes, 2, 3 num cômodo que ele cobra pra fazer sozinho.
Mas ele tá ali, tipo assim, não vai, é todo meu esse
não,
dinheiro.
Não, mas mesmo
sei
assim,
lá,
de que
mesmo
adianta?
Assim, não
se ele
ganha.
Fizer um cômodo,
pois é, não
entendeu?
É.
Vai ter cômodo que ele vai ficar um dia e meio, porque...
É.
Entendeu? A não ser que não tem qualidade. E aí você tá pagando o preço, entendeu? É o que eu falo pro meu cliente. Tem como eu fazer esse quarto aqui em 10, em 20, em 30 horas. Eu tô te vendendo 30 horas de mão de obra. Significa que a gente vai passar 30 horas aqui, 3 caras o dia inteiro, tentando fazer da melhor maneira possível.
Uhum.
Agora vai chegar um cara aqui... que vai te cobrar um valor bem mais barato para fazer em 10 horas. Agora, quem você acha que dá mais qualidade? 3 caras trabalhando aqui ou um dia inteiro? Aí você decide que você quer pagar.
Aí.
Entendeu?
É. Aí já vendeu seu peixe, né? deixa eu ver. A gente já tá terminando? Tem alguma pergunta
minutos.
Aí? Legal, hein, Matheus? Então, tipo, você quer falar um pouquinho mais do evento?
Lulu Play.
Lulu Play é das meninas, da Luiz e da Luma.
Beijo, consigo, manda um beijo pras meninas.
Beijo, Luma, Luísa, amo
beijo,
vocês.
Beijo, um beijinho pras meninas.
Oh. As bebezinhas de papai.
E convidado gato, tô apaixonada.
Essa é minha mulher.
As filhas dele. Beijo, Emily, melhoras, hein? Melhoras, acabou, a gente se vê domingo. Domingo e a Emily também, vamos lá. A Emily vai cobrir o evento, né? E eu vou lá pra uma mentoria pra
top.
Ver.
Top, exato.
Pra ajudar o meu vizinho, aquele carro lá que vai ser sorteado, só que eu vou ganhar.
Vai ter um carro,
vai
caraca.
Ter um carro, eu vou ganhar, já é meu.
Vou ver se a Emily consegue me dar 3 minutinhos só pra eu oferecer as house cleaner lá. Porque, cara, é o casal da construção. Fiz um vídeo sobre isso com a Emily.
Caraca, verdade também.
A mulher limpa a casa e o cara trabalha na construção.
É verdade.
Entendeu? Às vezes a house cleaner que tá cansada ali, quer mudar de vida, pô, investe pro teu marido ir lá.
É verdade.
Entendeu? Vou dar um desconto especial pras pessoas que estiverem lá.
Outra coisa, tipo assim, funciona também. Às vezes o cara tá na construção, é pintor e tal, e a mulher dele é house cleaner. Por que que às vezes os caras não passam os trabalhos pras mulheres? Porque dá briga?
Passa, não, passa.
Mas tem uns que não passam.
Não, eu já...
De uma amiga, eu não vou passar pra minha mulher, não. Não. Falei, eu meu passo. Filho...
Eu termino uma casa, se for um trabalho bom, eu já incluo a limpeza no final, boto a minha a companhia da Emily pra limpar, e aí é mais um cliente pra ela fidelizar, caso ela goste. E ela já me passou o trabalho também.
Uhum. É isso, então, é tipo assim, exato. A faca
é uma união, não, assim.
Nossa, é um perfeito.
A galera, é isso que eu tô te falando.
É perfeito.
Parece isso. Óbvio pra gente. É. Mas até o Rodrigo fala isso. Ele falou esses dias que aconteceu um negócio, ele falou assim: o óbvio precisa ser dito. Porque a gente acha que porque é óbvio pra gente, pra outra pessoa é, e às vezes não é.
Pois é.
Entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisa, cara. Eu vou te falar assim, duas coisas. Tem o bom e o ruim. O ruim é porque a gente queria colocar... A gente quer. E, tipo assim, a esperança é a última que morre. Até o último dia ainda dá pra pôr 200 pessoas. Uhum. A gente já tá com 90. Uhum. Então, tipo assim, como o brasileiro deixa tudo pra última hora, a nossa esperança é que, exato, né? De amanhã em diante a gente venda mais 110.
Mas é aquela coisa assim, não é pra todo mundo, né? Você não quer mudar de vida, não vá no
exato,
evento.
Exato, não vá.
Então, não vá.
E aí
quer ficar na mesmice?
Quer ficar na mesmice?
Fica aí,
não vá, não vá.
Aí porque... depois você vê o Matheus voando.
Voando. Aí você,
chegando
nossa,
aqui contando os milhões dele. Aí você, nossa.
Mas, fala assim, mas também, como é que ele fez? Né? Como é que ele fez, né?
Não, exato. Aí vai falar assim, não, mas também ele é ADM, né?
Ele teve sorte. Ele teve sorte.
Não, mas aí, ó. O bom, ou quer dizer, o ruim é isso. Que, tipo assim, eu tô tentando ajudar as pessoas. Eu falo, velho, $150 não muda a minha vida, nem a do Rodrigo.
É.
Nesse momento, a gente tá no vermelho, pra ser bem sincero. Porque o local é caro, a gente gastou muito com propaganda física e na internet. Entendeu? Sim. E tipo assim, a gente botou almoço e coffee break. E pra quem é VIP, ainda vai ter um jantar.
Pois é, eu não vou ter almoço no outro evento.
Então,
lá,
tipo assim... Cara,
vou ter só café.
Tudo isso custa, entendeu? Mas aí, sabe qual é o lado bom? E eu falei pro Rodrigo, falei, velho, sabe qual é a verdade? É que quando eu vejo que a galera não tá disposta a investir em conhecimento, quer continuar na mesmice, eu só vejo quanto mais eu me capacitar, eu vou nadar de braçada.
É verdade.
Entendeu? Porque a oportunidade, e a gente já falou isso, se a gente colocar lá 200 pessoas, são 200 pessoas que vão estar mais preparadas do que você. Num mercado bem competitivo. Entendeu? Então, tipo assim, você escolhe se você vai tirar um domingo do seu ano pra pagar $150, passar um dia absorvendo conhecimento e talvez mudar a tua vida, que é o que aconteceu comigo desde o ano passado, vem mudando, graças a Deus. Ou você vai ficar aí falando que o cara é.
Fora a troca ali também, o network.
Exato. E o network que as pessoas vão fazer. Tem gente que paga muito mais, só pra um evento de network do que pra um evento de conhecimento.
Cara, você paga muito mais, às vezes, no fim de semana, comendo uma churrascaria. Não que você não possa, mas tipo assim, não vai te
agregar. A galera tem uma vaidade. Eu sei tudo de pintura, ninguém vai me ensinar. Não, realmente, ninguém quer te ensinar a pintar, não.
É.
Mas o arrogante não evolui, né? Vai ficar ali. Então, tipo assim, aí você passa aqui pra mim a data, o horário e como que as pessoas podem te contatar pra poder participar do evento.
Ok. Então, dia 21 de abril, num domingo, de 9 da manhã às 6 da tarde. Almoço, meio-dia, coffee break ali, 3 e meia. Vai ser lá em Foxboro, no Ambrosia Hall.
Oh, é. Legal. Uhum.
E... tem o link na minha bio, tem o link na bio do Rodrigo e, tipo assim, todas as Sharon Williams de Massachusetts tem um cartaz lá com o QR Code e tem muitos estabelecimentos brasileiros também, principalmente ali Marlboro, Framingham, Everett, Malden, tem o banner, tem o flyer, basta você escanear ou digitar lá no Google, Brazilian Painting Contractors, vai aparecer também, tem o site, você já compra direto do site. Fez a compra, você já tá no grupo com as outras pessoas pra fazer o network ali também.
E, Matheus, pra quem que é esse evento?
Esse evento é pra quem tem empresa e precisa passar pro próximo passo e pra quem pensa em ter empresa. Entendeu? Se você quer só ser pintor e aprender a pintar melhor, não precisa ir, porque você não vai aprender. Agora, se você é pintor com visão e quer empreender... O que você vai aprender lá, talvez vai te salvar 3, 4 anos de bater cabeça, ou 5, que nem eu.
Ótimo.
Aconteceu.
Uau.
Entendeu?
Muito massa.
E é garantido. O Rodrigo já falou. Chegou no final do evento, você achou que eu te enrolei, que não valeu a pena? A gente vai lá, na hora eu te dou um zelo e te devolvo o dinheiro todo. Agora, você tem que falar também, por que, que você não gostou e o que, que eu falei aqui, que é balela, que é enrolação. Uhum. Se o cara convencer, a gente devolve o dinheiro na hora. Eu não ia, eu falo, eu tenho 9 anos de América, eu tenho 6 anos de empresa. Por que, que eu ia sujar meu nome de charlatão, de qualquer coisa, por algo tão pequeno? Uhum. É. Fosse 150 milhões de dólares, talvez. É. Entendeu? Agora, uhum. 150 reais, tá ligado? É. 650 dólares?
É. Não é brincadeira, né?
Entendeu? Não, tipo, é assim, é muito mais assim, cara, vamos se ajudar, vamos criar um grupo de Facebook só com os empresários brasileiros de pintura. Vamos, sei lá, montar uma comunidade. Os americanos são assim, velho.
São,
tá ligado? Eu tô nos grupos, eu vejo lá, os caras se ajudam e tal. E o brasileiro é aqui, não, é meu inimigo, não é, cara.
Não, vamos
cair. Eu tava falando isso, exatamente isso, com uma amiga minha, duas amigas minhas. Essa semana, o porquê que, mesmo assim, a gente estando aqui, é uma mentalidade, mas o porquê que as pessoas são tão assim de reter conhecimento?
Exato.
Né? De reter conhecimento, tipo assim, eu não posso falar lá pro vizinho, eu não posso mandar cliente para ele, não, porque ele tá me roubando, né? Ele vai me roubar, me dando os meus clientes.
É.
Entendeu? Eu acho que é insegurança.
Meu Deus.
Insegurança e egoísmo.
Egoísmo.
Não tem outra palavra.
É greedy, né?
É o famoso ditado que os brasileiros falam, né? Tipo assim, ou sei lá, mas eu vejo muito em português. Quer ver você igual.
Mas
ou
não
pior.
Melhor.
Exato.
Mas não melhor.
Entendeu?
Não,
então, tipo assim, eu não me importo. Eu quero que tenha gente lá. É igual eu falei, eu chamei os caras que faz 6, que faz 2, que faz 10 milhões. Uhum. Só que assim, esses caras, assim, estão num outro patamar que, de repente, eles já sabem de olho fechado que a gente vai falar lá. Uhum. Agora, talvez...
Mas às vezes esses caras vão, mesmo assim, eles
vai.
Vão.
Vai! Tem um cara que vai.
Tipo assim, não, eu vou.
Tem um cara que vai.
Eu quero saber o que é.
Ele tem uma empresa bem sucedida de pintura... Uma de telhado e ele tem 3 empresas.
Olha só.
Tu tem noção? E o cara vai estar lá.
Que a mentalidade é outra.
Vai levar os funcionários dele. É. Tá entendendo? É. E aí um cara que tá fazendo subcontrato há 15 anos, eu vou pagar 150 dólares pra aprender a pintar? Então fica aí.
É. Não é aprender a pintar não, gente. Pelo amor de Deus. É. Vou mandar mentalidade. É mudança de rota, mudança de rota.
Pô, Matheus, mó legal o nosso bate-papo. Ô, Regiane, você botou o cronômetro ali e o negócio não mudou?
Pois é, não, mas aqui a gente tá
aqui
vendo.
A gente tá vendo por aqui,
faltam
né?
7 minutos.
Pois é.
Mas, ó, gostei, viu?
Pô, legal. Tem que voltar de novo, trazer o casal, hein? Pra
sim. Ó, e outra coisa.
Ó, volta com o casal
quando eu
também
fizer,
no YouTube.
Quando eu fizer 1 milhão, eu volto aqui.
Então não vai demorar.
Se eu não voltar, é porque eu não fiz ainda.
Ah,
viu?
Não, você
vai voltar, vai sim.
Vai
fazer.
E é isso aí, ó. Muito legal ter você aqui.
Agradeço.
O papo fluiu à vontade, né? Dava pra gente perguntar um monte de mais coisas.
Eu sei que eu falo demais, mas é porque eu também
não,
já
falou,
tive.
Não, ele falou coisas boas, né? Pertinentes.
E parabéns, como eu falei. É que tudo é muito lindo, entendeu? O estúdio de vocês parece coisa dos sonhos, tá ligado?
Ah,
e
obrigada.
Vocês são muito educadas, muito simpáticas, pacientes, porque eu falhei em enviar a foto e o vídeo. A Emily... Bicho, que foto mal encarada que a Emily escolheu, viu? Eu falei, sério que... Essa é o jeito que a Emily me acha bonita, mas enfim.
Eu fiquei preocupada, eu falei assim, meu Deus, será que o Matheus... Eu ainda falei assim, meu, eu acho que o Matheus não vem. Porque eu tava preocupada com a questão da Emily, né? Aí eu falei assim, pode ser que ele não venha.
Mas sabe o que é? Tá tão estressante, tipo assim, eu acho que dia 21 às... Não, dia 22.
E você tá correndo também, né?
Então, tipo assim, dia 22 de abril, eu vou fazer 9 anos de América. Vai ser onde eu vou poder meio que, descansei e renasci aqui na América, porque eu vou te falar, tá? Veio tudo ao mesmo tempo, tipo assim, cirurgia da Emily... Minha empresa crescendo de uma maneira que eu nunca vi antes e o evento. Então.
Muita coisa.
Eu falei com meu amigo hoje, eu falei, velho, não vou mentir, não. Não tá fácil. Mas eu sei que eu vou sair mais forte. Entendeu? E é isso. Toda vez que vem uma dificuldade...
É porque coisa boa vai vir depois.
A Maria Cecília falou assim, até eu quero ir nesse evento e nem trabalho com pintura.
Né? Pois é. Pois é. É, porque o cara tem know-how, né?
É por...
E tem outros caras também. Às vezes tem gente de já vi gente de outro ramo.
Sim. Isso que tu falou é verdade, eu esqueci. O primeiro e o quarto módulo é para qualquer pessoa que empreende. Mentalidade, posicionamento, estruturação de empresa. É,
exato.
Tanto é que a gente já...
Eu já vi gente de outro nicho, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Cara, eu tô aprendendo.
Lá vai ter também pessoas de house cleaner, já tem gente de tile, general contractor, HVAC. Então, assim, a gente pensou, né, de dar esse presente pro pintor brasileiro, mas a gente já tá meio que pensando naquela. Dependendo de como for, e a ideia inicial do Rodrigo era essa, nos próximos eventos, ser mesmo pro empreendedor em geral. Entendeu? Porque, infelizmente, eu queria lutar e falar que não é, mas a classe da pintura aqui ainda tem muita...
Abra uma mente, cara.
Baixa autoestima,
Pô, abra a mente.
Bora, galera. A pintura também dá dinheiro, vamos.
É verdade. É verdade. Gente, a gente vai terminando por aqui, agradecendo o Matheus por ter vindo.
Eu que agradeço, né?
Esperando
o convite,
que ele retorne aí depois.
Com certeza.
Um beijo pra Emily. Valeu, Emily, por ter liberado o Matheus vir pra cá com a gente.
Ela tá aqui botando as coisinhas, né?
Beijão, Emily.
Beijo, então, Emily.
Até
melhores.
A próxima, até ele receber 1 milhão. Até ele chegar a 1 milhão, a gente
vai faturar
1 milhão, ele vai voltar aqui para contar. Vocês querem saber mais sobre o trabalho do Matheus, sobre o que ele faz, o link dele do Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Vão lá, vocês que estão no Brasil, vocês que estão aqui, vocês estão pensando em vir para cá e querem informação, vai lá no perfil do Matheus, tá bom? E é isso aí, gente. Beijo, até a próxima.
Tem musiquinha?
Tem musiquinha. Ha ha ha!